Nós temos aqui ali um gravador curiosíssimo, que é o gravador fiodaço dos agentes secretos, porque ele gravava em duas pequeníssimas bobinas de fiodaço e foi utilizado muitas vezes precisamente até por agentes da PIDE para gravar secretamente conversas em cafés, etc. Eu lembro-me de uma vez de uma senhora que me contou que no período da guerra ela vivia na beira interior, numa aldeia onde não havia sequer um receptor de rádio. Portanto, aquelas pessoas tinham muita dificuldade em ter qualquer tipo de informação exterior, até ao dia em que houve um senhor que tinha andado embarcado, que foi para lá viver e levou um rádio. E aquilo mudou completamente a vida da aldeia.
Neste episódio do podcast Música e Som, fomos visitar o Museu da RTP, cuja coleção inclui peças raras com mais de um século. Para sabermos tudo sobre este espaço, que está aberto ao público em Lisboa, mas também disponível para visita virtual através da internet, fomos falar com a especialista do museu, que há 16 anos realiza visitas guiadas à sua coleção. Rosário Vivalvo é licenciada em Ciências Históricas pela UAL. Foi estagiar para a RDP Antena 1, onde desde 1989 e durante 5 anos acumulou as funções de jornalista com as de professora de História no ensino básico e secundário. Talvez por isso goste de recorrer à metáfora "o historiador é o jornalista do passado" para explicar este seu fascínio pelas duas áreas. Como se poderá descobrir neste episódio, Rosário Vivalvo foi a cicerone perfeita para esta visita a um espaço incontornável para quem gosta de música e som.
Este episódio tem o patrocínio de Haja Som, a criar sistemas de música desde 1986, aconselhamento na seleção dos equipamentos e na otimização dos sistemas, giradiscos, streamers, amplificadores, colunas e acessórios das melhores marcas. Visite-nos em hajasom.net.
Antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Nada. Vamos
Estamos
cá para isso.
neste episódio do podcast Música e Som com Rosário Vivaldo, do Museu da RTP, ou, se calhar, mais explicitamente, da rádio e da televisão portuguesa, porque não é apenas.
Sim, agora a sigla quer dizer Rádio e
E
Televisão de
televisão portuguesa.
Portugal,
Ok, muito bem.
Rádio e Televisão de Portugal, desde 2004 que ficou assim.
Muito
Antes era Rádio e Televisão Portuguesa, passou a Rádio e Televisão de Portugal quando juntaram o serviço público de rádio e televisão.
bem. E este é efetivamente um museu onde há um vasto acervo, de que já vamos falar, relativamente a equipamentos, estúdios, enfim, recordações tanto da rádio como da
Da
televisão.
televisão, exatamente, é das duas áreas.
Ok, muito bem. Quando é que o museu foi criado?
Este museu, é assim, se calhar o melhor é recuarmos no tempo, porque isto é um
Ok.
bocadinho complexo. O Museu da Rádio já existia antes de haver Museu da Rádio e da Televisão.
Ok.
Foi
Portanto,
um
na altura era
projeto
mesmo só Museu da
da
Rádio.
Rádio,
Ok.
exatamente. Foi um projeto que começou a nascer na década de 60, mas só foi concretizado em 1992. Portanto, o Rádio Clube Português, uma rádio que entretanto desapareceu, foi depois incluída depois do 25 de Abril na RDP, começou a reunir peças, a pensar no Museu da Rádio. Só em 92 é que esse museu é concretizado, portanto, surge no Calhas 21, onde estava a Rádio Pública, portanto, estava no 2, no 10 e no 21 era o museu. E fica aí, pronto, até haver a fusão, não é? Decidida pelo governo da rádio e da televisão. Depois aquele museu fechou, as peças estiveram ainda armazenadas durante algum tempo,
Ou seja,
portanto, ali
durante
entre
alguns anos não houve
2006 e
sequer um
2007,
museu.
não houve sequer. Só em 2009 é que abre esta coleção museológica. Nós não temos estatuto de museu. Por isso é que eu queria chegar a esta
Ah, muito
parte.
bem.
Não temos, nós não fazemos sequer parte da rede portuguesa de museus, porque na altura a tutela, para não gastar, não fazer um investimento tão grande, decidiu que não íamos ter estatuto de museu, íamos ficar com uma coleção visitável, museológica aberta ao público e o resto ficava numa reserva museológica. Pronto, e foi assim.
Então, Rosário, mas esclareça-me aqui uma coisa. O facto de ter ou não o estatuto do museu significa que é necessário haver mais investimentos por parte de quem gera a estrutura?
Para ser um museu tinha que haver um maior investimento. Isto tinha
okay.
que ter outra estrutura completamente diferente. Nós
okay.
somos uma microequipa.
Okay. Portanto, obrigava a ter uma equipa com demasiadas determinadas características.
Tínhamos que ter mesmo
sim.
outro,
okay.
enfim, outra orgânica completamente diferente, outra organização. Pronto, era diferente. Não, realmente não. Não trabalhei em museus antes deste, portanto
okay.
eu era jornalista e a certa altura a coleção ia abrir e eu concorri, porque também já tinha sido professora de História, portanto conjuguei okay. as duas coisas e eles escolheram-me a mim.
Achou que seria um desafio
pronto,
interessante.
Um desafio interessante, pronto, estava a precisar de sair um bocadinho da redação e decidi concorrer. Pronto, e por acaso fui escolhida e fiquei, vim logo inaugurar a coleção museológica em outubro de 2009.
Ok. Portanto, este espaço está aqui a funcionar como museu, apesar de não ser oficialmente um museu.
Sim, nós referimos sempre.
Desde...
Porque nós temos peças para encher um museu, não é?
Certo.
Aliás, mais que um.
E mais que fosse.
Mais que um. Porque nós, além dos objetos, não é?
Certo.
De rádio e televisão, de uso doméstico e profissional, temos certo. A documentação e fotografias, um espólio fotográfico, temos um arquivo histórico riquíssimo, que nós temos a história destas empresas todas que estão no passado da RTP.
Okay.
Desde o Rádio Clube Português, emissores associados, à antiga Emissora Nacional, que foi a primeira rádio pública e profissional em Portugal, depois à RDP, Rádio Difusão Portuguesa, que nasceu após o 25 de Abril, no sítio onde estava a Emissora Nacional, e temos também o fundo da antiga RTP, Rádio e Televisão Portuguesa,
okay.
e da atual RTP, Rádio e Televisão de Portugal. Tem okay. muita coisa.
Muito bem. Então, e nesta muita coisa, para os nossos ouvintes poderem ficar aqui com uma ideia, o que é que efetivamente se pode ver aqui? Quem vier cá, e já me explicou há pouco ainda de microfone fechado, que
Sim.
se for para um grupo ou se for para uma visita guiada, isto carece de um contacto prévio
sim,
ou um envio de um
sim,
e-mail, imagino eu,
sim,
ou um telefonema.
É. Normalmente é por e-mail que as marcações são
pronto,
feitas.
Exatamente. Mas, fora desse contexto, qualquer pessoa,
qualquer
dentro
pessoa.
Do horário de
sim,
abertura,
sim,
poderá vir
pode
vir
chegar
cá.
Ali à portaria,
à portaria,
porque nós estamos dentro da empresa RTP. Portanto, a pessoa tem que chegar ali à portaria da RTP e dizer, olha, eu
quero
ir ver
visitar
o museu.
Exatamente.
Okay. Pronto, eles depois entram em contacto comigo, dou autorização de entrada.
Muito bem. E o que é que então, e chegado aqui, o que é que as pessoas
pronto,
poderão ver?
Eu dou
ver?
As boas-vindas à pessoa. Se tiver disponibilidade, lá está, se não
sim.
tiver com outro grupo ou com outra atividade, eu posso dar mais atenção a essa pessoa,
certo.
Se não tiver...
Mesmo não sendo propriamente uma
pronto.
Visita guiada, mas dá algum apoio.
Sim, dou sempre algum apoio, na medida do possível. Pronto, e as pessoas podem encontrar aqui 200 objetos, que estão organizados cronologicamente.
Uhum.
Temos uma área com as peças mais antigas, as primeiras formas de comunicação, que têm peças muito raras, desde o século XIX. E depois temos um módulo todo dedicado à rádio, desde o início da rádio profissional, portanto, década de 30 até à atualidade, e um módulo todo dedicado à televisão, desde a década de 50, quando a televisão nasceu em Portugal, até aos nossos dias também.
Muito
temos
bem.
Uma área multimédia, temos algumas fotografias e temos também já realidades virtuais e aumentadas, mas isso lá está, depende de mim, de eu ter disponibilidade para
okay.
mostrar.
Muito
pronto.
Bem.
Por isso é que eu, quando as pessoas querem realmente uma visita mais completa, eu aconselho sempre a marcarem, mesmo que sejam visitantes individuais, marquem que eu até posso juntar-vos a um grupo, não é, que tenho
correto.
Para um determinado dia e fazemos a visita, desde que ultrapasse o 30, que é assim um número que nós estipulamos para conseguirmos circular aqui, porque o espaço que vê não é muito grande. E portanto, quando a visita está marcada, é possível fazer atividades. Eu faço demonstrações do teatro radiofónico, eu mostro uma grafonola a funcionar, uma grafonola
bem.
Com 100 anos, eu mostro as realidades virtuais e aumentadas, e eu depois faço gravação com os visitantes no estúdio virtual de televisão que temos ali ao fundo do museu, que é a parte, portanto, sobretudo que os mais novos mais gostam, porque podem ficar com uma gravação que é uma recordação da passagem aqui pelo museu.
Ah,
eu depois envio as gravações por e-mail.
Ah, era o que eu ia perguntar. Portanto, a gravação é feita e depois
exatamente,
é enviada.
Depois enviada.
Ah, muito bem, que giro. Muito bem. Então, mas estava-me a dizer que há aqui peças muito antigas, muito raras. Eu,
uhum.
eu vi no vosso museu online,
uhum.
que pelo menos lá no museu online, a peça mais antiga é de 1918 e é uma grafenola. Mas pelo que me diz, há coisas ainda que
Há mais
antecedem
antigas,
isso.
é. Temos ali o fonógrafo de Thomas Edison, que é assim a primeira máquina a fazer gravação da voz humana em cilindros de cera. E temos um
Mas é
telégrafo
uma peça
Morse.
original,
Sim,
não é uma reprodução,
não,
não é nada.
senhor. São tudo peças originais. Tudo o que nós temos aqui na coleção são peças originais. Lá embaixo na reserva temos algumas réplicas, mas são poucas. E aqui temos também o telégrafo de Morse. Original, com a chave de Morse, pronto. E uma galena, que também é muito antiga, uma galena que era um objeto artesanal, feito pelos primeiros curiosos da rádio, que não tinham a capacidade económica para comprar um rádio industrial ou
E que
porque
permitia
permitia ouvir rádio,
receber
exatamente,
ondas de rádio.
receber, exatamente, ondas de rádio, sem ter energia elétrica. Pronto. Tem essa capacidade. Porque ele trabalha com uma pedrinha de sulfato de chumbo natural e é a própria onda eletromagnética captada à estação de emissora que alimenta o aparelho.
E depois a recepção faz-se por uns pequenos
Sim,
auriculares, imagino eu,
exatamente.
porque não haveria potência
Não haveria para mais, não para um
para mais um
altifalante.
tipo.
Pronto.
Muito bem. Então, mas explico-me uma coisa. Estas peças, algumas delas, imagino, que foram adquiridas propositadamente aqui para o museu, ou não? Ou eram tudo peças que tinham sido, ou que foram usadas efetivamente
Não, as peças de uso doméstico não podia ser,
pela.
não.
Ok,
Pois, não.
claro.
As de uso profissional, sim.
São.
Aliás, ainda hoje, quando é abatido material, perguntam-nos o que é que nós queremos, não é?
Ok, se é
Pronto.
mesmo para bater ou
Exatamente,
se
ou se
pode
queremos
transitar
incorporar no museu.
no museu.
Agora, as peças de uso doméstico, como eu disse há pouco, pronto, muitas foram doações feitas por particulares logo no início, ainda nem sequer havia Museu da Rádio, portanto, as mais antigas. Houve até uma campanha de recolha de receptores.
Ah, que giro.
Logo feita pelo Rádio Clube Português e mais tarde a própria Emissora Nacional
Isto ainda nos anos
também.
60,
Sim.
quando se decidiu, portanto, no
Exatamente.
tal período que tinha
Não
sido que
anterior,
haver, mas que ainda
sim.
não havia.
Ainda não havia. Houve também uma campanha da Emissora Nacional de angariação de receptores que as pessoas já não utilizassem. Era perdoada a taxa da rádio.
Ah, que giro.
Se as pessoas doassem o equipamento, e portanto foi assim que se foram juntando muitos destes objetos. Ainda hoje o museu não tem orçamento, nós não, pronto, dependemos da empresa RTP e portanto nós não fazemos a aquisição de equipamentos. Muitas vezes somos contactados por particulares que nos perguntam: Ah, eu tenho um rádio antigo, uma televisão, vocês querem comprar isto? E nós lamentamos imenso,
Se
mas
quiser
nós,
oferecer, nós
pronto, se quiser
aceitamos.
oferecer, nós fazemos incorporações por doação.
Certo.
Comprar não compramos porque nós já não conseguimos sequer ficar com tudo o que nos querem dar. Que essa é outra característica, que é assim um bocadinho aflitivo, porque a nossa reserva museológica está completamente cheia, está assim a rebentar pelas costuras. Nós já temos muita dificuldade em ficar com peças e, não digo semanalmente, mas chegar mensalmente, há um contacto a perguntar: estou a despejar a casa dos meus pais,
Descobri aqui umas
encontrei
coisas.
uma série de peças antigas, vocês querem ficar com elas? E normalmente é um colega meu que está mais encarregado disso, que vai, portanto, realmente ver as peças, avaliar e ver em que estado é que estão e se não estão repetidas. Porque se estiverem repetidas, já não ficamos com elas.
Portanto, acabam por ter um de cada.
Exatamente, é. Já não ficamos com peças repetidas, a menos que seja uma peça que esteja
Claro,
realmente em muito bom
claro.
estado, em melhor estado do que aquela que temos. Pronto, há sempre uma avaliação prévia. Não podemos de forma nenhuma ficar com tudo. As pessoas não imaginam a quantidade destes objetos que ainda há por aí em casa de pessoas, não é? Objetos do início do século passado, etc. E do século XX, e que as pessoas estão dispostas realmente a fazer doação. Nós tivemos. Portugal teve, enfim, condições especiais para que isto acontecesse. Nós não entrámos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial diretamente. Portanto, ficámos,
Certo.
embora não fôssemos fabricantes, ficámos com muitas peças cá, em casa das famílias, que agora são descobertas e querem-se,
Ok, compreendo.
pronto, fazer doação ao museu. É muita coisa. Isto não aconteceu noutros países em que houve destruição, houve bombardeamentos e que se perderam muitos destes objetos. Por exemplo, os rádios estante ou rádios consola. De grandes dimensões. Está a ver este rádio que está aqui? Este rádio é um Scott americano. Na altura era o Ferrari dos rádios, em 1935. Nós temos uma belíssima coleção destes rádios de grandes dimensões. Porquê?
Portanto, era um móvel inteiro.
Porque não entramos na guerra diretamente. Noutros países estes rádios foram destruídos, não é?
Compreendo. Anos mais tarde, ou décadas mais tarde, o mesmo aconteceu com as TVs. Portanto, as primeiras TVs também eram um grande móvel.
Sim, eram grandes móveis.
Que tinham lá um ecrãzinho
exatamente,
pequeno.
Exatamente, que tinham lá um ecrãzinho pequeno, pesadas. As primeiras tinham mesmo caixa em madeira, depois começam a aparecer já em materiais plásticos. Pronto, é outro objeto que, devido às dimensões, e houve até um período em que essas televisões estavam dentro mesmo do móvel com pezinhos e tudo, com aqueles chamados pés de palito,
certo,
com portas para fechar à frente.
Certo.
Portanto, são peças que nós temos muita dificuldade em guardar na reserva, que ocupam muito espaço.
Ocupam muito espaço, muito bem. Então, mas ainda voltando atrás, portanto, isto é um material que é doado, e que é, como diz, os equipamentos de consumo, no fundo. Uhum. Portanto, tudo o resto são efetivamente coisas que, num momento ou outro,
foram utilizadas
pelos profissionais da rádio e televisão em Portugal.
Desde microfones, nós temos uma belíssima coleção de microfones, desde os primeiros microfones de carvão, microfones de fita, de condensador, elétricos, eletromagnéticos, é uma loucura. São peças que eu gosto muito.
E essas, pelo menos, têm vantagem de ser pequeninas e se poderem acumular uma série delas.
Depois temos... Enfim, temos muitos gravadores, desde a gravação em fio de aço, à gravação em fita magnética, à gravação em disco. Temos uns enormes gravadores de discos da Emissora Nacional lá embaixo da reserva. As pessoas muitas vezes não sabem, quando se começou a gravar na Emissora Nacional, gravava-se diretamente em discos, até jogos de futebol foram gravados em disco.
E esses discos ainda existem e estão no arquivo? Alguns deles?
Sim, alguns deles, sim. Pronto, a parte das gravações não está propriamente no museu, está nos arquivos da RTP.
Nos arquivos.
Por exemplo, quando as pessoas nos querem doar discos, nós dizemos, contacto
o arquivo,
porque é a área mais adequada para receber essas gravações.
Mas eu peguei aí uma coisa da qual eu não tinha absolutamente conhecimento nenhum. Gravação em fio de aço?
Sim, sim.
Como assim?
A gravação em fio de aço surge logo no século XIX. Foi uma invenção do Valdemar Poulsen e foi utilizada em vários países. Cá em Portugal também nós temos, por exemplo, gravadores americanos da Webster Chicago com fio de aço. Temos até...
Mas a gravação era aqui?
É um fio muito fininho.
Mas é eletromagnética
ou
é uma gravação física?
Não, eletromagnética.
Okay.
Portanto, era um fio que era magnetizável, aquele fiozinho. Portanto, a gravação ficava ali. Porque é que a qualidade da gravação era muito boa?
Ou seja, era um antecessor da fita magnética.
Exatamente.
Okay.
Com o problema de que a fita magnética, portanto, é plana.
Certo.
E corre sempre na mesma direção. O fio de aço torcia.
Ah,
ao torcer, fazia com que, sobretudo as altas frequências, descesse, a qualidade sonora diminuía. Portanto,
havia uma maior oscilação da resposta de frequência.
Quando surge a fita magnética, o fio de aço é logo posto de parte.
Ok.
Porque não concorria com a fita magnética. Okay. Nós temos até ali um gravador curiosíssimo, que é o gravador de fio de aço dos agentes secretos. Eu gosto de dizer isto, é o minifon, porque ele gravava em duas pequeníssimas bobinas de fio de aço e foi utilizado muitas vezes, precisamente, até por agentes da PIT para gravar secretamente conversas em cafés, etc. Okay. Como era muito pequenino e compacto, podia ficar escondido e podia-se gravar conversas de outras pessoas com aquele gravador.
Muito bem. O gravador dos agentes secretos.
Dos agentes secretos.
Muito bem. Falávamos há pouco também que aqui há experiências de realidade virtual e de realidade aumentada. Uhum. Explica-nos um pouco como... Pronto, só em voto, não podemos mostrar, mas...
Não podem mostrar, mas eu consigo explicar. Pronto, nós temos aquele site na internet, que
certo,
é o Museu Virtual da RTP, e através desse site qualquer pessoa pode aceder às realidades virtuais e aumentadas. Está lá bem explícito, realidades aumentadas, entram... E vai aparecer um QR Code que podem descarregar para um tablet ou para um telemóvel. Uhum. Depois, a cada uma daquelas realidades virtuais e aumentadas corresponde também um marcador. E diz lá, descarregar marcador. As pessoas têm que ter uma impressora, obviamente, ligada ao computador e podem imprimir esse marcador de realidade virtual.
Okay.
Depois, com o dispositivo móvel e o marcador, podem ver a realidade aumentada. Ou seja, no marcador aparece, não é, no dispositivo móvel,
certo,
por exemplo, o nosso veículo, o primeiro carro de exteriores da televisão pública, entre outras coisas.
Ah. Pronto.
É uma coisa muito gira, sobretudo para os mais novos. Eu costumo exemplificar aqui com um grande marcador que nós temos aqui no chão, não, mas, permite ver o carro em tamanho natural.
Mas era o que eu lhe ia perguntar. Portanto, isto que me descreveu é algo que qualquer pessoa pode fazer em casa.
Em casa, sim. Okay. Mas aqui é melhor. Porquê? Certo. Porque nós aqui temos um marcador muito grande no chão,
muito bem,
que as pessoas não têm em casa, que permite ver o carro praticamente
em tamanho
natural.
Real.
Exatamente.
Okay.
Como se ele estivesse aqui. Não é, atenção, um holograma. É
certo,
uma imagem que aparece no dispositivo móvel, pronto, mas aumentada.
Certo.
E na mão é muito engraçado, porque, por exemplo, as crianças podem pôr o tal marcador na mão e depois eu tiro-lhes uma fotografia e eles ficam espantados que veem depois na fotografia que estão com o carro em tamanho...
Apesar de quando tiraram a foto
não verem,
não estava lá nada.
Veem que na fotografia estão com o carro na mão.
Muito bem. Sim, senhor. Diga uma coisa, tem ideia, em termos de estatísticos, quantos visitantes passam por aqui todos os anos?
Ué, sim, nós... Bom, eu neste momento não tenho aqui os números, mas decorre na cabeça, mas nós tínhamos chegámos a ter 14 mil ao ano antes da pandemia. Atenção,
ok.
Antes
portanto,
da pandemia.
Mais de 1000 visitantes por mês,
sim, sim,
em
sim,
média?
Sim, sim. Tínhamos uns meses mais altos, outros
certo.
Mais baixinhos, os meses das férias, etc. Depois da pandemia, isto desceu muito e também porque a equipa...
Desceu e não recuperou, entretanto.
Não recuperou. Mas também muito por a culpa da equipa estar reduzida mais. Portanto, houve elementos que saíram do serviço museológico e que não foram repostos. Portanto...
Portanto, a capacidade de receber as tais marcações, os tais grupos, etc., diminuiu bastante.
Portanto, se antes estávamos aqui normalmente duas pessoas, eu e uma colega, o que permitia, por exemplo, receber grupos numerosos, porque nós dividíamos os grupos e havia uma entrada alternada, neste momento isso não é possível porque, basicamente, só estou eu aqui. O outro colega que neste momento podia fazer essa divisão comigo está ainda em teletrabalho, num sistema misto, e é a pessoa que também está responsável pela reserva, pelas doações, etc. Portanto, é impossível fazer tudo. Eu também aqui não posso, portanto, desdobrar-me, portanto, eu só
claro.
Posso receber normalmente, e fui eu mesmo que estipulei essa regra, epá, eu só vou receber uma visita de manhã guiada e outra à tarde, porque senão fico, a certa altura, estou sem pio. Não é? Porque nós temos visitas mais rápidas, mas temos visitas, se forem, por exemplo, visitas de séniores, etc., as pessoas são muito interessadas, fazem muitas perguntas, e eu já cheguei a estar aqui quase 3 horas com um grupo. É uma loucura. E, portanto, a sempre falar e explicar coisas. Portanto, não, é impraticável neste momento fazer desdobramento de visitas. Quando nos dizem, eu tenho um grupo de 80 ou 100 pessoas, eu digo, para aí, não pode ser. Tem que dividir por vários dias, é a única
certo.
Solução. Marcam vários dias, várias visitas, e vêm 30 pessoas de cada vez.
Certo. Ou um grupo de manhã e outro à tarde,
Exatamente. Certo. Aí já podem vir 60.
Certo. Entre estes grupos também há escolas, imagino eu?
O grosso dos nossos visitantes são escolas.
Muito
desde, eu recebo desde os 5 anos e pronto, nós chegámos a receber a partir dos 3, mas como isto é um museu muito técnico e nós não temos sala de atividades, eu achei que não é o museu mais indicado para meninos tão pequeninos. Mas a partir dos 5 anos eles já conseguem aproveitar muita coisa.
Okay.
Claro que eu tenho que alterar a linguagem,
claro,
não
obviamente.
É o discurso, mas recebo aqui desde os 5 anos até o básico, secundário, os cursos profissionais, ensino universitário, tudo, por aí fora.
Uhum.
E depois grupos que não são escolares, não é?
Imagino que, obviamente, aliás, como já sugeriu, diferentes grupos etários têm diferentes interesses.
Okay.
O que é que interessa aos mais miúdos?
Os mais miúdos é mesmo brincar, é fazer atividades, eles gostam muito. Quando eu exemplifico aqui o teatro radiofónico, porque eu normalmente também peço para vir um elemento ou dois colaborar comigo e falar ao microfone, depois também os deixo falar no microfone, é um microfone que tem mais de 90 anos, é um Melodium, francês, mas que está em ótimo estado, funciona muito bem, um microfone de fita, e eles acham, pronto, muita piada,
sou
e
máximo.
Gostam de ir ali falar, dizer o nome, ou até gritar só, não é, ao microfone. E depois gostam muito das realidades virtuais, gostam aqui do estúdio de rádio, nós temos aqui um estúdio de rádio da década de 50 recriado, que permite mostrar como é que se trabalhava em rádio antigamente sem computadores, não é? Temos ali um metalofone e um gongo que fazem os antigos sons da rádio, os jingles indicativos, o sinal horário.
Ou seja, o gongo era em tempo real?
Era tudo. Portanto... Batia-se no gong e dava-se as horas. Portanto, são coisas divertidas que eles ficam espantados de boca aberta, porque não fazem a mínima ideia que isto era assim. E depois, claro que a cereja no topo do bolo é a mesma gravação no estúdio virtual de televisão, claro, onde é possível fazer uma brincadeira, que eles também reconhecem do cinema, porque sendo um estúdio virtual, embora não seja profissional, é possível fazer ali o chroma key. A imagem é que não tem perspectiva nem movimento, é uma imagem estática. Ao fazer o chroma key, também podemos fazer o tal truque da invisibilidade, não é? Com uma capa verde que eu tenho ali, igual ao verde da parede, que faz as pessoas desaparecerem. E que eles reconhecem logo com uma capa da invisibilidade do Harry Potter, não é? E depois todos querem experimentar aquilo, todos querem gravar. Eu posso trocar os cenários, posso pôr cenários infantis, imagens da Disneylândia, posso pôr uma praia, posso pôr um campo de futebol.
Claro, depois tem o cenário virtual,
exatamente,
obviamente.
Tenho imensos cenários que eu tirei mesmo da internet e posso pôr imensas coisas que eles gostam muito.
Muito bem. E no polo oposto, as pessoas mais
pronto, as pessoas mais velhas vêm aqui um bocadinho para recordar. E muitas vezes até para contar histórias, o que eu adoro.
Que jeito.
Que eu adoro. Eu tenho recolhido ao longo destes anos todos, não é? Que eu já estou aqui desde 2009 a receber visitas, tenho recolhido imensos testemunhos muito, muito interessantes de séniores, que às vezes até repito aos mais novos, que são autênticas lições também de vida.
Acaba por realimentar.
Exatamente.
Que jeito.
Histórias até muito divertidas mesmo. Eu uma vez tive uma senhora que ali mal via a grafonola de salão, que eu ia pôr a tocar, e ela diz: "Ai, Jesus, que eu tenho mais recordações de uma grafonola destas." Eu: "Como é que é possível? Uma máquina que dá música tão bonita,
contribuir como é que pode ter para mais recordações."
Exatamente, mais recordações. "Ai, é que em casa dos meus pais havia uma, só que eu era a mais nova de três irmãs, as duas mais velhas só queriam dançar e punham-me a mim a dar à corda." E claro que aquilo tem que se dar a corda para ouvir uma música. Ela ao fim de algum tempo estava com uma dor no braço, diz que até criou músculo. Há assim coisas muito engraçadas. E depois há experiências de vida mesmo. Eu lembro-me de uma vez de uma senhora que me contou que no período da guerra ela vivia na beira interior, numa aldeia onde não havia sequer um receptor de rádio. Portanto, aquelas pessoas tinham muita dificuldade em ter qualquer tipo de informação exterior, até ao dia em que houve um senhor que tinha andado embarcado, que tinha uma doença que na altura ainda não estava erradicada, que era a lepra, que foi para lá viver e levou um rádio. E aquilo mudou completamente a vida da aldeia. Porque a partir daquele momento o senhor passou por um altifalante à janela para as pessoas ouvirem notícias da guerra, e a mãe dela dizia-lhe: "Oh, Maria, vai lá saber notícias." E ela ia à janela, à hora
literalmente.
Literalmente, saber notícias, ouvia, muitas vezes nem percebia bem o que é que estava a decorar,
mas tentava
depois repetir à mãe, e a mãe espalhava pela restante população. E ficava tudo informado, de boca em boca.
Muito bom. Com apenas um receptor de rádio.
Com apenas um receptor de rádio. Aquilo mudou completamente a partir do momento em que apareceu o receptor de rádio.
O poder da rádio.
Exatamente, o poder da rádio, okay. Extraordinário.
Que vimos agora repetido outra vez
no dia do apagão.
No dia do apagão,
exatamente, é? Continua a ser importantíssimo. Aliás, a rádio continua a chegar a todos os cantinhos do mundo, às zonas mais pobres do planeta, e vai continuar a ser importante. E em situações de catástrofe, em que para tudo, que as comunicações vão ao ar, em que o digital vai ao ar, é a rádio que sobrevive e que fica a funcionar.
Sim, porque este podcast sem infraestrutura de internet não tem pernas para andar. Não, porque é verdade.
Pois, podcast.
É verdade. Quer dizer, isto é... Há quem acha que isto seja o futuro da rádio. Eu acho que é o parente pobre, sinceramente.
Sim, vendo nessa perspectiva mesmo.
Porque sem internet...
Sem internet não funciona.
Não funciona. Muito bem. Eu queria lhe pedir, se ainda tivermos... tempo do seu lado. Se pudermos então dar aqui uma pequena volta. Eu vou só mudar aqui a gravação, vou passar o gravador para a câmara e voltamos já.
Okay. Pronto, logo à entrada da coleção museológica, nós temos aqui dois programas de emissão diários, um de rádio e um de televisão, que mostram como é que era a programação diária da rádio e da televisão nos primórdios. Portanto, aquele programa da Emissora Nacional é o primeiro oficial da rádio pública e profissional em Portugal, portanto, datado 1 de agosto de 1935, ainda com horário muito reduzido, pronto, e é para mostrar precisamente as diferenças em relação aos tempos atuais. E depois ao lado está um programa da televisão do ano seguinte, portanto começou em 57, este programa é de 58, com um horário mesmo muito reduzido, só 2 horas e meia de televisão, a preto e branco, e só um canal, que isto normalmente surpreende muito os mais novos.
Portanto, começava às 9 da noite e terminava às 11h30.
Exato. Eu aqui até costumo, sou maroto, eu pergunto-lhes a eles, pronto, e é engraçado as respostas que obtenho. Por exemplo, quantos canais é que vocês acham que havia nesta altura? Eles dizem 4, 6, quando não dizem mais.
Não tinham ideia de que
não
só havia um.
Não têm ideia, exatamente, que nós durante 11 anos só tivemos um canal de televisão em Portugal. Depois o segundo canal.
E quando tivemos o segundo, era para repetir coisas que já tinham passado no primeiro, sobretudo.
Sim, mas também tinha uma programação também alternativa, mais cultural, um bocadinho sim, também como hoje.
Como hoje.
Pronto, em 68 surge o Canal 2, e muitos também não sabem que os canais privados, aliás, a maior parte da população não sabe a diferença entre serviço público e canais privados, que é uma coisa que eu esclareço aqui. Não sabem que há diferentes financiamentos, por exemplo. E, portanto, não têm ideia sequer, os mais novos, de que os canais privados, os primeiros, SIC e TVI, surgiram na década de 90, não é? E que foi preciso o governo abrir um concurso para concorrer em grupos económicos e serem escolhidos esses canais, esses projetos. Não é?
Certo.
Pronto, depois temos aqui um televisor Philco americano, que é uma peça muito curiosa. Eu também falo sempre dele, porque ele é considerado o primeiro televisor do mundo a ter um comando, que é um comando enorme, não tem nada a ver com os nossos comandos atuais. E neste conjunto funcionava tudo ao contrário dos nossos equipamentos. Nós hoje temos um comando pequenino portátil, um ecrã fixo. Neste conjunto, o que era fixo era o comando, o que era portátil era o ecrã. Portanto, o ecrã é que é para qualquer zona da sala, para se ver televisão. Portanto, ele tinha uma alça, era completamente portátil, embora seja pesadinho, mas pronto, é possível pegar nele. E a ligar as duas peças, estava a parte desagradável, pronto, que era que isto só mesmo ao vivo, que era um enorme cabo de 7 metros que ligava as duas peças.
Ah, portanto, e era um comando, sobretudo, mas não era um comando sem fios,
não era
claro.
Um comando sem fios. Isto ainda é um embrião do comando à distância, pronto. Ainda não havia comandos sem fios, ainda não havia tecnologia sem fios, não é?
Certo.
Como hoje temos tudo sem fios, desde aos computadores, a telefones, a microfones, etc. Nesta altura era impossível. E, portanto, é o primeiro comando, mas com um enorme cabo, parece quase a mangueira dos bombeiros. Depois deste lado temos o tal conjunto ligado ao teatro radiofónico que toda a gente adora. Pronto, e eu costumo fazer aqui um bocadinho de teatro também, a minha veia artística. Portanto, eu mostro que os atores falavam aqui neste microfone, que como vê ainda está a funcionar perfeitamente. Explico como é que isto funciona, porque o microfone é um transdutor, tem aqui dentro uma fitinha, suspensa entre dois polos de um circuito magnético, e essa fita, como é muito sensível, ela registra todas as vibrações do ar quando eu falo e vai transformar isso em energia elétrica, que viaja pelos fiozinhos e depois a energia elétrica sai ali nos altifalantes novamente, novamente convertida em voz, não é? Portanto, é assim que isto funciona. Os atores estavam aqui à volta, porque ele é um microfone típico de voz, bidirecional, podiam estar dois atores deste lado e dois deste.
Portanto, não é omnidirecional, é mesmo.
Exatamente, é bidirecional. E depois, com outros microfones para captar sonoplastia, que já são microfones com características diferentes, estava o contra-regra, que era uma profissão que já vinha do teatro. Era um especialista em sonoplastia que tinha uma série de objetos e que ia criar os sons das radionovelas ou folhetins radiofónicos, como por exemplo...
E criava isso em tempo real.
Exatamente. Não, no início, tudo isto era feito ao vivo, em direto. Nós temos muito poucas gravações do teatro radiofónico. Temos pedacinhos, não é? Das histórias da Lelé do Zequinha, coisinhas que foram gravadas, mas poucas. Porque isto era feito ao vivo, em direto. As pessoas ouviam em casa, em direto. Se a história se passasse no campo, já íamos fazer diferente. Vou usar a aldraba. E depois íamos ouvir aqui os atores. Quem é? E vinha outro. Sou eu, Maria, abro. Vamos ouvir a chave do ferrolho, a chave do trinco, a porta a ranger, os passos. Olá, bom dia, e entra, então o que fazes por aqui? E normalmente depois tenho aqui um convidado, não é, que já convidei do grupo para interagir comigo. Ah, decidi vir fazer-te uma visita, fizeste muito bem, então senta-te ali no sofá, vamos beber um cafezinho. Só um bocadinho que eu vou fazer um telefonema. E depois íamos ouvir o som do disco numérico do telefone, não é? Que... por incrível que pareça, também já surpreende muito.
Eu ia dizer, porque para os mais novos também é uma surpresa.
Já é uma surpresa, é verdade. Eles já não sabem bem como é que funciona uma coisa destas com o disco numérico. Eu tenho que explicar que temos que pôr o dentro do algarismo, que temos digitar e ir até ao travessão. Se lhes pedir para eles virem aqui fazer, eles já não sabem. Pronto, e depois temos sinal de chamada e alguém atende do outro lado. Bom, então dá impedido. E depois fazia-se de conta que se estava a falar com alguém. Era possível fazer muitos outros sons. O som das limpezas, com uma simples vassourinha. O som de comer ao cozinhar, com pratos e tigelas de alumínio. Depois podia entrar aqui uma mãe. Ai, eu estou a fazer um bolo. Ó Maria, prova lá a massa para ver se está boa. Está muito boa, obrigada. E também era possível, e é possível, não é, fazer sons do exterior, dando a ideia que a ação da história, de repente, que as personagens saem de casa e vão para a rua, não é? Por exemplo, para o parque, e que vão encontrar animais, que naquela altura eram mais comuns em Lisboa do que agora, por exemplo. Não é? Os cavalinhos. Também podiam ser animais da quinta. Ainda havia, na altura, aqui em Chelas Olivais, rebanhos, não é? É. Fazemos este ambiente todo. E como é que se dava a ideia aos senhores ouvintes de que estava um lindo dia de sol? Não havia imagem. Então, como é que se reproduz um dia de sol? Com um apito que faz o... reados passarinhos, não é? Pronto. E as pessoas associavam logo um dia bonito. Já se fosse um dia de chuva, havia várias formas de fazer a chuva. Podia ser o pau de chuva, que é um tubo cilíndrico com pedrinhas ou bagos de arroz, ou então um simples saco de plástico ajeitado no ar, dá a ideia da chuva a cair, batida pelo vento. E é até possível fazer uma tempestade, e esta peça acho que é a preferida dos mais novos. Que é a nossa chapa. Que reproduz a trovoada na perfeição. Nós temos mais peças usadas no teatro radiofónico, mas algumas já são peças únicas e já não saem da reserva. Okay. Mas, por acaso, portas temos duas. Está uma lá embaixo também. E, portanto, esta podemos utilizá-la.
Isto não é uma reprodução. Isto é uma porta que foi mesmo usada.
Foi mesmo usada no teatro radiofónico, exatamente.
Ok. Muito bem. Então, e depois...
Uma vez estivemos cá nos 80 anos da rádio, a Carmen Dolores, uhum, e o João Lourenço a fazer a recordar como é que era o teatro radiofónico, eles usaram esta porta que foi ali para o auditório. E fizeram um pequenino trecho de teatro radiofónico.
Muito bem.
Bom, depois temos aqui a tal área das peças mais antigas, as primeiras formas de comunicação. Temos aqui outra peça de grandes dimensões que está um bocadinho fora da ordem cronológica. Mas
este é o tal rádio que rádio, tinha falado há pouco.
Exatamente, é um Scott americano que era o Ferrari dos rádios na década de 30. Era uma marca muito boa que esteve sempre à frente, né, esta marca americana. E este rádio, pronto, tinha um som espetacular. Ele foi testado na Feira das Indústrias, lá nos Estados Unidos, foi colocado no centro da feira, e como era um rádio muito bom, ele conseguia fugir àquelas interferências todas eletrónicas e captar a estação emissora, portanto, era uma categoria de rádio.
O que ele ainda funciona? Dentro,
não. Toda esta tecnologia antiga funciona a válvulas,
certo,
ou tubos de vácuo. Sim. As válvulas, quando estão paradinhas, pois já não funcionam. Okay. Não é? Portanto, se limpássemos por dentro,
certo,
se
certo,
colocássemos
certo,
válvulas novas, carregadinhas, etc., pronto, era possível pôr estes equipamentos ainda a funcionar. E há alguns que estarão ainda, um ou outro que esteja em melhores condições. Mas este cá dentro parece um motor de um automóvel. Portanto, as válvulas estão protegidas com umas capas de metal, com os furinhos para sair o calor, porque as válvulas aqueciam muito quando estavam a funcionar. Portanto, isto quando estava a funcionar numa sala, não é, de uma habitação, também podia servir quase como aquecedor.
Aliás, imagino até que esta tampa muitas vezes estivesse aberta.
Sim,
precisamente para... para ajudar a
Ele depois tem um enorme altifalante com ripas que direcionam o som para a sala inteira. Uhum. Portanto, realmente é toda em madeira nobre, portanto, é realmente um rádio muito bonito.
Aqui atrás, nesta primeira vitrine, já temos equipamentos que são efetivamente de utilização profissional.
Exatamente, utilização profissional. Portanto, é um equipamento utilizado nos relatos dos jogos de futebol, logo no início, na década de 30, tanto na Emissora Nacional como também no RCP, no Rádio Clube Português. Portanto, temos ali um telefone de campanha, temos uns auscultadores, temos um microfone montado no colar que o comentador do jogo que fazia o relato colocava ao pescoço para mais facilmente fazer o relato, e temos um amplificador misturador, é uma mala com um amplificador misturador que se levava.
Portanto, eles eram utilizados em conjunto.
Exatamente.
Estes dois equipamentos.
E nesta altura o repórter que estava a fazer o relato do jogo não tinha nem nada que se parecesse com as condições que têm hoje,
claro,
não é? Eles ficavam sentados nos banquinhos estilo campismo, com o técnico, aliás, vê-se aqui na fotografia, com o técnico, o material técnico no chão, e pronto, era realmente desta forma. As ligações eram feitas por linhas telefónicas, que se fazia a transmissão de rádio. Depois temos o telégrafo de Morse, da marca Hermann, do século XIX. Portanto, é a peça mais antiga aqui da coleção museológica. É um telégrafo original, que está completo. E outra peça do século XIX, também em muito bom estado, que é o fonógrafo do Thomas Edison. Agora diga ali, da grafofone, em inglês, que gravava em cilindros de cera. Que é uma forma de gravação que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que existiu. Uhum. Portanto, a gravação era feita com um estilete, gravava no cilindro de cera, e as vibrações que ficavam ali inscritas depois podiam ser lidas por uma agulha de reprodução que transmitia o altifalante, e nós ouvíamos o som que estava ali gravado. Por baixo está a tal galena,
o
rádio
galena.
Artesanal, exatamente, do início do século XX, de 1910. Nós temos várias galenas, que elas são todas diferentes umas das outras, não era um trabalho artesanal, portanto, com uma bobina muito bem enroladinha e o auscultador para ouvir a emissão. Aqui ao centro temos uma das peças mais importantes da nossa coleção, porque é realmente uma peça muito rara. É um altifalante eletromagnético da marca Gaumont, modelo Lotus, de 1924, portanto também já fez 100 anos. E, segundo a informação que me chegou, não há mais de 3 no mundo. Um, nós temos a certeza que existe em Paris, o outro é o do Museu da RTP, e o terceiro não temos a certeza se existe
se
mesmo
onde
ou não.
Está.
Exatamente, porque não sabemos exatamente onde está. Pronto, é este altifalante que, segundo o que eu pesquisei, esteve ligado ao primeiro, às primeiras experiências de cinema sonoro dos irmãos Lumière. Aliás, a Gaumont ainda hoje existe, está ligado
Correto.
Ao cinema, não é? E, portanto, isto era colocado na parte onde estava a ser feita a projeção para as pessoas ouvirem o som, não é? Ligado à película. Claro que também podia ser ligado a um receptor de rádio, e era por aqui que saía o som, na forma de vibrações. Portanto, nós víamos este pergaminho a vibrar, e essa era essa vibração que fazia a emissão do som, a saída do som que nós íamos ouvir.
Muito bem. E aqui em baixo?
É outro tipo de altifalante, campânula ou corneta acústica, ligada a um pequeno receptor de rádio muito simples, só com 3 válvulas. E para quem não sabe o que são as válvulas termiónicas, é aquilo mesmo que está ali em cima.
Exatamente.
Aqui já temos uma grafonola de mala, da marca Deca, também de 1918.
Mas este é o tal primeiro equipamento que aparece
Mas não é o mais antigo. Nós temos outros mais antigos.
No Museu Virtual, online.
Esta grafonola de mala é de 1918, mas elas foram fabricadas antes. Foram encontradas até muitas nas trincheiras, na Primeira Guerra Mundial, porque os oficiais levavam, aliás, estas grafonolas de mala para as trincheiras para se entreterem, para ouvirem música.
Porque funcionavam à manivela.
Exatamente, funcionavam à manivela. E algumas foram encontradas com buracos de bala. Aqui temos um conjunto, pronto, também muito interessante. Os franceses, quando vêm cá, deliram, porque este conjunto é francês. É de Lucien Levy, E é considerado o primeiro rádio super heteródino, está aqui com uma antena de quadro em cima e um altifalante que já se assemelha muito às colunas de som atuais, porque já está dentro de uma caixa de madeira, de uma caixa acústica.
Okay. Portanto, já não é apenas um altifalante, já é uma coluna de som.
Exatamente, já é uma coluna de som mesmo. Okay. E tem uma forma muito curiosa e heptagonal. Aqui temos um conjunto que pertenceu a uma das primeiras rádios amadoras a emitir em Portugal. Houve um senhor chamado Abílio Nunes dos Santos Júnior, um dos primeiros curiosos da rádio, e esse senhor foi de propósito aos Estados Unidos comprar este equipamento para fundar essa rádio, que começou por transmitir a partir dos armazéns do Chiado, em Lisboa. Pronto, isto é um enorme microfone de condensador. E está ali inscrita a sigla da rádio, certo. CT1AA, primeiro Rádio Lisboa e depois Rádio Portugal, e o amplificador misturador da mesma rádio. Também valvoado, também se vê ali as válvulas. Pronto, depois temos aqui um equipamento muito bonito, que é um Marconi Phone, ali com um painel em madrepérola, lindíssimo. Ele também tem uma roseta na zona do altifalante, é uma peça também muito bonita e rara, muito apreciada por colecionadores, de 1929, e por baixo um Telefunken, um conjunto de rádio e altifalante por cima. Nos primeiros equipamentos, os altifalantes estavam fora dos receptores de rádio, não estavam dentro. Portanto, este Marconi Phone já marca uma grande diferença, que é o altifalante incorporado,
completamente integrado,
receptor,
as duas coisas integradas.
Exatamente, no receptor de rádio. Temos muitos equipamentos desconhecidos. Porquê? Porque antigamente havia muitos curiosos que faziam os seus próprios receptores com peças de outros equipamentos.
Okay. Não, é? Não eram necessariamente produtos industrializados
em
larga escala.
Não eram produtos industrializados. Okay. E, portanto, surgem muitos rádios doados ao museu que nós não conseguimos descobri-los em lado nenhum, nem nas antigas revistas das Reader's Digest, nem nada. Pronto, é o caso deste. Temos aqui desde rádios domésticos, não é? Os primeiros em madeira, da década de 30, mas atenção que antes da madeira eram mesmo em metal. E temos os primeiros giradiscos, um doméstico e um profissional. Nós normalmente conjugamos logo as peças domésticas com os profissionais. E este é um giradiscos profissional utilizado portanto, na emissora nacional, nos exteriores, quando era necessário passar música em teatros, etc., onde eram feitas as transmissões. E aqui temos os primeiros rádios em plástico, portanto, são estes dois da Fada e da Emerson, que representam aqui os rádios em plástico. O plástico foi uma invenção humana, que surge entre as décadas de 30 e 40, e os primeiros plásticos eram muito diferentes dos atuais. Era o plástico, na Baclite, a Catalina, portanto, são rádios.
Mas não eram plásticos como os modernos, que são baseados em polímeros.
Deterioravam-se muito mais facilmente,
eram mais
instáveis, exatamente. Sim. Com o tempo mudavam de cor, abriam fissuras. Estes até estão em muito bom estado. E temos os rádios preferidos da Segunda Guerra Mundial, os rádios de onda curta, não é? Tal onda curta que acabaram com ela cá, que tem este enorme mostrador ao quadrante, ao mostrador de sintonia, não é? Que tem imensos nomes de cidades. Para que é que isto servia? Para ele ir ao nome da cidade, da estação de rádio que se queria sintonizar, imediatamente sintonizava a estação mais forte daquela cidade. Íamos a Londres, ouvíamos a BBC, que muita gente queria, não é? Para fugir à censura do regime, queriam ouvir o Fernando Peça, que estava lá em Londres e que fazia os boletins semanais sobre as vitórias dos aliados.
Muito bem.
Mais uma peça do profissional.
Aqui
que
temos um gravador de fita magnética.
Esta AEG é uma peça também muito importante. Porquê? Porque esta fábrica da AEG, alemã, começou a fabricar estes gravadores durante a Segunda Guerra Mundial e esteve até um bocadinho em segredo nas rádios alemãs. Portanto, era uma forma de gravação que ainda era meio desconhecida no resto da Europa. E só no final da guerra, quando os aliados entram por ali adentro, é que descobrem estes gravadores e vão levá-los para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha.
Okay.
São estes magnetofones da AEG que depois vão dar origem a outros idênticos, da EMI e da Ampex, que são duas marcas, dois gigantes da eletrónica.
Houve uma espécie de reverse engineering que foi feito em cima destes equipamentos de origem alemã.
Exatamente, de origem alemã. Portanto, este é um original magnetofone K4 da AEG, da década de 30, e é realmente uma peça também muito importante, que já foi pedida e emprestada até para outras, para outros museus, para outras exposições. Cá está o gravador de fiodaço da Webster Chicago.
Muito bem. Este ainda não é aquele secreto, aquele pequenino.
Não. Esse é mesmo pequenino. Está aqui neste cantinho. Cá está ele. Um minifon que tinha uns auscultadores. Isto para a altura era muito pequenino, agora se compararmos.
Claro. Não.
Um pequeno microfone e o gravador com duas bobinas de fiodaço. Depois, a Nagra profissional, utilizada pelos jornalistas, isto era o gravador
de
excelência,
que ainda hoje existe.
Pronto, tanto em rádio como em televisão, foi muito utilizada profissionalmente, e era o gravador de excelência na década de 50, todos os jornalistas queriam ter uma Nagra destas, claro que era carinha. Tecnologia suíça. Temos peças muito curiosas que estão, que estavam na altura muito à frente da sua época. Este Novak é uma delas.
Este receptor de rádio?
Sim. Portanto, este Novak é belga e repare no que ele tem aqui em cima.
Vidro.
Isto para a década de 50, um vidro especial.
Portanto,
que permitia
isto,
a passagem
isto faz
da luz.
Parte, isto faz parte
isto é original,
do original.
Do original.
Ok.
Portanto, ele era muito bem iluminado por dentro e quando estava ligado a luz, saía e projetava-se no teto da sala. Isto era muito inovador, é um vidro temperado, não era nada comum na altura, um rádio
portanto,
com este
imagino,
pormenor.
Portanto, este também uma doação aqui.
Sim. Esta é a tal grafonola, que ainda funciona. Nós temos várias grafonolas. A grafonola, como não tem válvulas, só tem um sistema de corda, é muito simples. Temos que dar à corda, colocar a agulha de aço em cima do disco de goma laca, isto ainda
certo.
Não é vinil, não é? E ouvir música. Tem que aderir bem. Não está a aderir bem a agulha. Agora sim. Para subir o som, temos que abrir as portas do altifalante. Não há botão de volume. É da marca britânica His Master's Voice. E tem uma história por trás, que é muito engraçada e que os mais novos adoram, que eu conto essa história. Tem a ver com aquele cãozinho que aparece ali na imagem.
Certo.
Esta imagem que está aqui é a imagem mais famosa da história da gravação sonora. É o cão que estava a ouvir a voz do dono. Daí o His Master's Voice. Exatamente. Pronto. E esta história foi real. O cão teve um primeiro dono que faleceu, depois foi adotado pelo irmão do dono, que era pintor, e um dia esse senhor pôs a voz do irmão a ser reproduzida naquela máquina que vimos lá atrás, o fonógrafo do Thomas Edison, e o cão reconheceu a voz do dono e aproximou-se para ouvir melhor. E ele pintou o cão a ouvir a voz do dono no fonógrafo. Acontece que nas imagens que nós agora vemos, nestes equipamentos antigos, não é o fonógrafo normalmente que está lá, é um gramofone. Porquê? Porque quando o Barro tentou vender a imagem a uma fábrica destes equipamentos, eles não gostaram do fonógrafo. Acharam que para ouvir um fonógrafo não faz muito sentido. E ele trocou, pintou uma nova imagem em que o cão já estava a ouvir um gramofone e vendeu essa imagem. Okay. E essa imagem rapidamente tornou-se viral, porque as pessoas entendiam
apesar
que o cão
de originalmente
ouvir,
ser
sim,
mesmo um fonógrafo.
Entenderam que se o cão gostava de ouvir música, daquela forma elas também iam gostar de ouvir. Ainda hoje estive aqui uns americanos da Universidade do Colorado, E eles disseram, mas essa imagem também foi utilizada pela RCA Victor. Exatamente. Porque depois houve várias marcas que compraram os direitos da imagem e utilizaram a imagem. Aparecem discos, em rádios, em grafonolas, gramofones, por aí fora.
Aqui atrás de si já é equipamento
já é
de televisão.
Exato. Temos aqui os primeiros microfones. Um microfone histórico, o Leiber, conhecido como microfone invisível, porque foi encomendado de propósito para o telejornal e também foi utilizado pelo António Calvário quando cantou a oração no nosso festival RTP da Canção. Portanto, é um microfone que quase não aparece na imagem, devido às características que se tem, é muito estilizado e, portanto, ótimo para artistas que querem exposição máxima, certo. E também para os pivôs dos telejornais.
Daí a ideia do invisível.
Exato. Pronto. Este é o microfone vulcânico, porque tinha características especiais, um bocadinho fora do normal, até desnecessárias, portanto, ele dizia que suportava temperaturas até 75 graus e os jornalistas não. Pronto, tinha que deixar lá o microfone e fugir. Mas foi um microfone que foi utilizado na erupção de vulcânica dos Capelinhos no Faial Açores, quando foi por lá uma equipa da RTP fazer as gravações dessa erupção vulcânica em 1959. Okay. Aqui temos as primeiras câmaras da RTP, da Fernsee, alemã. Portanto, o material americano esteve a concorrer com o material alemão e o material alemão venceu neste caso. Portanto, as primeiras câmaras são alemãs. E claro que eram pesadíssimas, não tinham zoom automático, tinham aqui uma...
Portanto, as objetos tinham uma...
Sim, a chamada torre torreta ou bolacha, certo. Que é uma objetiva com várias lentes, que roda à manivela e escolhia-se uma lente cada vez.
Aliás, era esta imagem estilizada a do primeiro genérico que abria as emissões da RTP.
Exatamente.
Que eu ainda me lembro.
Com o Derby Day, que era a música...
Exatamente.
Apareciam as antenas e apareciam estas câmaras estilizadas. Pronto, aqui temos projetores de iluminação, os monitores das primeiras regis, que são pequeninas mesas de mistura de vídeo. Se hoje compararmos uma mesinha destas com uma regi completa num estúdio de televisão, é uma loucura, é uma diferença abismal.
Sim, não, hoje compra-se uma coisa mil vezes mais funcional na Amazon por 80 euros.
E temos aqui um 2-em-1, um equipamento de topo alemão, que era rádio e televisor, isto na década de 50. Já permitia as duas funções, Landgraf. E as câmaras de cinema? As câmaras de cinema foram importantíssimas para gravar imagens em movimento no início da televisão, porque aquelas câmaras que vimos ali da Fernsee só faziam transmissões. Eram câmaras de transmissão,
de estúdio,
e que iam dentro do tal viatura histórica fazer os diretos na rua. Jogos de futebol, peregrinações a Fátima, inaugurações, tudo.
Mas não era algo que pudesse ser transportado ao ombro.
Exatamente, não. Estas eram portáteis, mas atenção que também não tinham quase autonomia nenhuma. Tinham para aí 2 minutos e tal de autonomia e depois tinham que andar à manivela. E a gravação sonora tinha que ser feita à parte e depois sincronizada com a imagem. Portanto, a imagem era gravada em filme 16mm, o som, o áudio era gravado em fita magnética, tal fita plástica, e depois tinha que ser feita a sincronização do som e da imagem. Aqui está uma Arriflex, que quando chegou a Portugal, e toda esta tecnologia, atenção, entrava com 10 anos de atraso em Portugal, as coisas não eram automáticas, esta Arriflex, quando chegou cá, foi logo fazer um incêndio no Teatro Nacional de Dona Maria II, que ardeu tudo, só ficaram as paredes, e depois teve que ser reconstruído. Nós temos as imagens desse incêndio, porque foram gravadas com precisamente esta câmara.
Foram gravadas em filme
em
mesmo.
Em filme, exatamente. Aqui temos um equipamento para filmagens dentro d'água, muito curioso também, com uma mira externa, que foi utilizado pelo pioneiro da RTP, o realizador Hélder Mendes, que era também mergulhador.
Portanto, era uma câmara relativamente normal, mas metida dentro de uma caixa estante.
Dentro de uma caixa estante, exato. É uma Payar que está ali dentro, que permitia só, não chegava a 3 minutos de gravação. Não se podia ter os magazines cá fora. Portanto, ele gravava 3 minutos, saía da água para retirar o filme exposto, colocar o filme virgem e continuar a gravar. É um trabalho de extrema paciência. E aqui já temos o videotape. O videotape, quando começa a entrar na televisão portuguesa a partir de 1964, vai ser uma revolução, porque vai revolucionar mesmo, é a produção televisiva. É a partir desta altura que se pode gravar mais programas, tudo e mais alguma coisa. Tinha um equipamento da Bosch, já com apoio de ombro para o operador de câmara, e um equipamento de videotape da Sony. E já aparece aqui a Sony, salvo publicidade, mas pronto, que é uma marca já conhecida das novas gerações. E os primeiros equipamentos já era da cor e também os primeiros televisores portáteis, não é? Surgem na década de 70, no início da década de 70. Este, por exemplo, foi inspirado num grande acontecimento que foi a chegada do homem à Lua no capacete do astronauta. Portanto, foi a inspiração para este National, que tem de estar, não é, de capacete de astronauta, arredondado. As primeiras câmaras da cor, da Bosch. E os televisores, os primeiros televisores a cores. Não ETT Ideal Color, que anunciava cores mais brilhantes. Nesta altura as cores eram muito diferentes das cores que nós hoje temos. Eram muito avermelhadas, muito alaranjadas. E uma câmara...
muito vívidas.
Exageradas. Exatamente. Um equipamento que já tinha teletexto. E depois, normalmente eu falo da cor já ali no estúdio de televisão também, porque a cor teve início em Portugal, já depois do 25 de Abril, a partir de 76, com um acontecimento que era o Festival RTP da Canção, não era? Um acontecimento a nível nacional. Estes quiosques multimédia que estão aqui permitem aos nossos visitantes consultar conteúdos que são excertos dos arquivos. São coisinhas pequeninas, aqui não estão conteúdos inteiros, mas permite, portanto, ver nestas décadas o que é que se ouvia, o que é que depois mais à frente se via na televisão e os equipamentos de uso doméstico e profissional que eram utilizados também nestas décadas. Uhum. Estão sempre dois de rádio e dois de televisão, a partir aqui da década de 50. Aqui é tudo rádio. Este Volksvision foi um dos televisores oferecido aos primeiros concorrentes do primeiro concurso que passou na televisão portuguesa.
Portanto, era um dos prémios.
Sim, era um dos prémios. Quem sabe, sabe. Quem ganhava podia levar um televisor destes.
Um Volkswagen.
Que é enorme para casa. Mas era uma alegria, porque nesta altura os televisores, as pessoas não fazem, não têm noção, eram caríssimos. Portanto, era um prémio bastante bom. A maior parte da população portuguesa não tinha capacidade económica para comprar um televisor. Aqui já temos um portátil, na década de 60. Os Blaupunkt, ponta azul, muito apreciados, porque eram televisores de grande qualidade, alemães, já na década de 70. Pronto, e aqui já temos um JVC, temos ali uns óculos.
Uns óculos 3D.
3D, que foram oferecidos na altura com a imprensa, não é? Os jornais, as pessoas podiam adquirir estes óculos para depois ver o... já não me recordo, é o monstro de Loch Ness, etc.
Acho que era o monstro da Lagoa...
Qualquer
coisa.
Pronto. E aqui temos um microfone que não é, na verdade, um microfone, mas que é uma peça...
Que é o troféu.
É o troféu que foi oferecido à RTP. Atenção que não é o do Salvador Sobral. Certo. Salvador Sobral ganhou um maior do que este. Okay. Este é um modelo reduzido, mas é original, que foi oferecido à RTP porque foi a RTP que levou o Salvador Sobral, certo, à Eurovisão através do Festival RTP da Canção. Pronto, e vieram oferecer ao museu e nós colocámo-lo aqui. Foi a primeira vez que ganhámos o Festival da Eurovisão.
Isto é o tal estúdio de TV que estava há pouco a referir.
Exato. Aqui temos já uma câmara de era da cor, uma Philips holandesa, comprada em segunda mão, já com zoom automático, com os três tubos de imagem, com as três cores primárias do sinal de vídeo. Está em cima de um típico tripé com rodízios, encaixada na cala da andorinha. Ainda é uma câmara pesadíssima. E pronto, a RTP, quando começou a televisão a cores, teve que comprar material todo novo para fazer televisão a cores e aproveitou para comprar algum material que para outras televisões já estava obsoleto, para nós estava ótimo, estávamos atrasados, não é? Na introdução da cor.
Ainda estávamos a começar.
E é só no dia de aniversário da RTP, no dia 7 de março de 1980, que tem início a televisão a cores em Portugal, precisamente com o Festival da Canção. Uhum. Foi ganho na altura pelo José Cid. E ali na década de 80 temos essas imagens. Quem quiser ver no quiosque multimédia. Pronto, aqui, como tivemos cá a Universidade do Colorado, ainda está aqui o da Voz Portugal, que houve uma menina que começou a cantar e eu aproveitei para a gravar com este cenário. Isto é o tal tablet onde eu mostro as realidades virtuais.
Certo.
E cá está. Pronto, eu vou aqui e posso facilmente trocar de cenário. Agora vou pôr ali um estúdio de televisão. Se tiver aqui um grupo que quer apresentar notícias, por exemplo, pode ser este. Agora não deixa. Ok. Pronto, já está ali um estúdio. Outro. Pois há muitos que me pedem o Ronaldo. E lá ponho o Ronaldo. E estrangeiros também, nem calcula. Há muitas escolas aqui que têm população imigrante, não é? Ali no centro de Lisboa, vêm muitos estudantes que são filhos de imigrantes e eles vibram muito, não é? Com o Ronaldo, é uma loucura. Acho que até vibram mais do que os portugueses. É verdade. É. Cá às vezes os miúdos portugueses pedem-me o Messi, eu digo o Messi, pá, não tenho aqui o Messi. Eu tenho o nosso. Mas os outros miúdos querem mesmo o Ronaldo. Pronto, e posso, se formos fazer aqui um programa cultural, não é? Eu ponho ali uma biblioteca.
Muito bem.
Se vamos fazer, vamos falar das férias grandes, não é? Vamos pôr ali, olha, uma viagem às Maldivas, por exemplo. Depois, se eles usarem a capa da invisibilidade, eu posso colocá-los aqui a nadar mesmo, dentro da água, não é? Eles ficam ali, a mesa não aparece, eles ficam ali a boiar na água. É uma coisa que eles acham muita piada. Posso até colocar depois o tubarão do Nemo. Que aparece ali e a Disneylândia, temos aqui por exemplo a Disneylândia. Portanto, é possível colocar imensos cenários, viajar até
claro.
Para o mundo inteiro. Pronto. E com esta brincadeira depois registra o e-mail e envio.
Muito
ao
bem.
Final do dia as pessoas recebem e ficam com esta recordação da passagem pelo Museu da RTP. Também tenho aqui umas notícias infantis, é uma parte que é divertida para quando eles já sabem ler, não é? Há algumas idades que eles gostam bastante. Tenho aqui, por exemplo, um gato preso em máquina de lavar roupa, não é? Um invasor do domicílio que faz limpeza e desaparece sem roubar nada, ou o pato apanhado por um radar em excesso de velocidade. Coisas engraçadas. Que eu redigi com base em coisas que encontrei na internet para eles poderem também apresentar algumas notícias.
Obrigadíssimo pela sua disponibilidade.
De nada.
E por esta
visita
guiada aqui ao museu.
O espaço não é muito grande, mas nós tentamos, pronto, aproveitar ao máximo o que temos disponível e acho que conseguimos atingir o objetivo proposto, que é, pronto, dar realmente uma ideia do espólio que temos e também contar a história da evolução destes equipamentos e da rádio e televisão em Portugal.
Sim, senhor. Obrigadíssimo.
De nada.
Até à próxima. Felicidades.
Até à próxima.